Muito bom momento, senhoras e senhores. Hoje estamos aqui para falar da mais nova série brasileira no Netflix, ou na Netflix, eu nunca sei direito. Enfim, eu sou Felipe Marcel. Hoje estamos aqui com a Clarissa Montalvão, o Gustavo e também o Caio Rosendo. Tudo bom com vocês?
Tudo ótimo.
Então tá bom. Então vambora, vamos começar. Olha, eu já vou começar falando assim, não achei ruim. É isso.
É isso?
Mediano?
É,
senti um mediano aí. Senti um 6, um 7.
É, porque não vou. Porque assim, não achei ruim. Porque a premissa ela era interessante, né? A coisa de incorporar a mitologia brasileira no cenário contemporâneo, isso daí é massa, eu gosto disso. Só que a história em si, eu achei chato. Entendeu? Parecia que a história não desenvolvia, pelo menos até são 7 ou 8 episódios a primeira.
São 7.
Só nos dois últimos que aconteceu alguma coisa. Os outros 5 episódios aconteceu nada.
Que isso, cara? Tipo,
gente,
a partir do momento que você...
paradaço.
Pô, pra mim já começou a ficar maneiro quando o Eric, ele abre lá a picape dele e tem um morto. Era pra ser um boto e tem um morto. A partir dali, pra mim, já ficou, opa, já tá interessante, já tá legal.
Mas demora pra esse boto ser humano resolver virar algum problema realmente pra ele, saca? Ele demora tipo uns 2, 3 episódios pra lidar com esse negócio.
Mas ele já começa a ficar meio tenso.
Ah, então. Mas o ficar meio tenso, ainda pra mim, não é coisas acontecendo. Entendeu? Não me dá um senso assim de, caralho, preciso resolver esse negócio agora.
Uhum. É que eles, acho que eles jogaram muito em torno de um mistério, né, no começo. Que engraçado que foi o que foi me prendendo, assim. É curtinho, né? 7 episódios. Mas eu senti igual essa ideia do Eric, né? Do nada ele tá, tem um boto na praia morto, aí de noite já tem um cara na picape, aí você fica tentando entender, meio que se juntar, que quando é que... quem é essa moça que tá no que tem um bar, e quem é esse pessoal que tá com ele, aí com o tempo que você vai estar rolando um mistério, aí vai desenrolando, aí no finalzinho fica mais ou menos um quê de ação, assim, por assim dizer, aí que eu achei um pouquinho que abaixou, mas não tem jeito, né, os mistérios têm que ser resolvidos e tal. Mas aí deixaram tipo uma continuação aí, né, para o seu segundo.
Ah, não, já renovaram para a segunda já. Uma coisa só que você falou do boto, diz que o pessoal manauara, o pessoal do norte ficou muito pistola com essa série, porque essa série sofre com um dos grandes problemas de qualquer produção nacional, que é o riocentrismo. Parece que o Brasil no cinema e em produções, ele é dividido em basicamente duas coisas. É Rio de Janeiro e Sertão Nordestino. De vez em quando faz alguma coisa em São Paulo, quando é uma pegada mais urbana. Né? E só. O resto acabou o Brasil.
Uhum.
Então, porra, o Boto, a Yara e vários outros seres que são típicos de Amazônia, lá desse pessoal, apareceram tudo no Rio, assim, sem meio que não foda-se.
Não, mas também tem outras mudanças que incomodaram bastante, ainda mais na questão da origem das lendas. A questão da Yara, ela vem da tradição indígena da Mãe d'Água, e botaram na série como uma mulher negra. A grande crítica do pessoal indígena foi a não representação indígena na série. Uhum. Foi completamente tirado.
E aí, pode brigar uma não representação com uma outra representatividade?
Ah, essa é a polêmica.
Pô, eu tirei essa representatividade, mas tomar aqui uma outra.
Eu tenho uma representatividade aqui, não é representativo, mas aí que tá, aí fica a representatividade só pela representatividade, não a representatividade pelo conceito da representatividade.
Uhum.
Deu pra entender?
Mais ou menos, mas deu.
A ideia. Enfim, uma pequena curiosidade. Sabe aquele rapaz muito grande, ruivo, que fazia o Tutu? Quem que é essa lenda aí que eu não sei quem que é?
Cara, eu procurei também, que ele vira javali e tal. O único javali que eu achei era o da Caipora, que tem uma lenda que a Caipora, na verdade, é um homem que cavalga um javali.
O Brasil tem javali?
Não.
Tutu é o porco do mato.
Ah. É.
O Tutu, ele é uma lenda baiana do que seria a versão do bicho papão, praticamente.
Isso não era a cuca?
Não, a cuca é diferente. Algumas lendas, inclusive, botam a cuca e o bicho papão como parceiros.
Ah. Que coisa. Sabe uma coisa que é interessante? Né? O ator esse que fez o Ruivão ali, ele é realmente ruivo e barbudo daquele jeito, e ele é vocalista da banda Matanza. Uma banda de hardcore brasileiro. É o Jimmy do Matanza.
Mano, eu não tinha percebido que era ele. Mentiu agora.
Eu vi esse cara, falei, mano, esse cara parece o Jimmy do Matanza. Depois eu fui ver lá nos créditos, Jimmy Londo. Eu falei, ele mesmo.
Cara, você falou que ele é assim mesmo, barbudão e cabeludão. Eu fiquei a série inteira do tipo, cara, o cabelo não bate com a barba. Eu acho que um dos dois é falso. Eu fiquei a série inteira olhando assim.
Eu achei que você tava falando, ele é meio barbudão, cabeludão, e também vira um javali. Eu pensei que você ia soltar essa.
Essa parte eu ainda não vi. Eu já fui no show dele aqui na minha cidade, mas ele tava só humano, então eu não posso. Bom,
de madrugada.
Ele posso falar que ele ficou bêbado como um javali. Isso daí sim. Mas do resto, não.
Caramba, e vocalista, tunador de carro na MTV.
Isso é verdade, ele tinha um pico maior de braço.
Exatamente. Aí, virou marambá. É marambá, Tutu marambá. Tá aí. Caramba.
Enfim, antes da gente ir mais pra da série em si, vamos falar um pouco mais das lendas que a gente tem nesse day. Então, como a gente já falou, tem a Yara, né, que nesse daí ela vai muito pro mar, porque afinal de contas estamos no Rio de Janeiro. Teve isso o Tutu, que é o rapaz que se transforma num porco do mato, né, pra não falar o javali.
Mas, Gustavo, fala mais desse porco do mato. Tipo, qual é a dele? É só um lobisomem de porco do mato? Eles só viram um porco do mato, é isso aí?
A lenda original, aí a minha memória me falha um pouco, mas ele é um porco do mato, ponto. Ele consegue mudar de forma. Ele é originalmente porco do mato, que muda de forma para chegar até as crianças mais e atormentar seus sonhos. É essa a lenda que eu me lembro que me contaram.
Eu tô vendo aqui, tô olhando, então também é conhecido como Boi da Cara Preta, né? Não sei se é o das musiquinhas.
Ah, ok. Esse eu já conheço.
Então, tá falando que ele é uma criatura negra no formato de uma sombra muito escura. Aí acho que rolou isso na série, né? Que ele meio que, quando ele foi lá na casa do Eric...
Ele vem pelas sombras.
Ele vem pelas sombras e tal. Pode ser isso também. Uma referência.
E não pode fazer careta pra ele, né? Ou é ele que faz a careta e a pessoa fica com medo? É isso, então. Ele faz uma careta e a pessoa fica com medo e tem pesadelo.
É, pega esse menino que tem medo de careta.
Gente... Olha, bom, tem também o Saci. Eu gostei muito do menino Saci. Achei legal o jeito que ele ficou. Achei legal o jeito que falaram que ele perdeu a perna e acendeu para misticismo
Saci. Saci é uma realização bonita, porque ele não tem gorro, ele tem uma bandana.
Uma bandaninha. Legal. É, porque ele andando de gorro ia ser esquisitíssimo. Se bem que às vezes não.
Ah, mas você viu produções nacionais que deram uma zoada, né? Tive a temporada de 3%, figurino...
Então, essa série não sofreu do problema que eu tive com 3%, que era a Escola Wolf Maia de Atores Malhação. O pessoal falando assim, eu vou levá-la até o meu apartamento. Eu falei assim, moço, ninguém fala, eu vou levá-la. Sabe, faz um negócio um pouco mais natural. Fala assim, ó, pega a menina, vai, não sei o quê. acho isso bom. Eu gostei dessa coisa.
Felipe, eles também não tiveram aquele excesso de xingamento, cara. Tem muito roteiro brasileiro que acha que tem que enfiar a palavra um tempo inteiro só pra se provar, sei lá, mostrar. Olha,
ele bem pedir termina, assim, legal.
Não foi um Tropa de Elite que tem duas pessoas discutindo se tem carburador ou não, mas também não foi um 3%. Foi um meio termo bom.
É.
Exatamente. O mais rabugento ali era o Curupira, né? E olha lá.
Sim.
Mas o ator do Curupira mandou muito bem.
Gostei. Nossa, também.
Demais, né?
É, eu gostei dele como mendigo, ele como Curupira achei exagerado. Foi o único que eu achei realmente muito exagerado. Ele lá com se mexendo todo esquisito, achei muito exagerado.
É porque eu acho que ele meio que, tipo, é como se ele fosse, tipo, entregou a bestialidade da coisa, sabe?
Uhum.
Tipo, ó, esse aqui é o meu lado animal, o meu lado floresta.
Parecia meio que um ritual, né, ali, meio que eles...
É, ele tava...
O jeito esquisito dele andar faz parte da lenda. É que a figura do Curupira, ela confunde as pessoas que estão fazendo mal à natureza.
Então, eu tô reclamando, não é porque ele anda pra, tipo, pra trás, pra frente esquisito. Eu tô reclamando das mexidas de ombro que ele dava pra andar. Ele não precisava mexer o ombro assim.
Eu entendi isso como caracterização dessa questão de confundir quem o olha. Ele não é um cara certinho que anda com o peito estufado. Não, ele tá sempre indo e vindo. É uma coisa estranha.
Aquilo era pra equilibrar com o pé pra trás e tal. Deve ser difícil se manter assim, perfeitamente ereto, né? O ponto de equilíbrio dele deve ser diferente.
Uhum. Uhum.
E falando nessa coisa da interpretação, eu não achei ruim, por exemplo, a Cuca. Eu achei, a Alessandra Negrini é uma ótima atriz. Só que por ser, tipo, uma bruxa, uma coisa assim, eu queria um pouco mais, não muito caricato, assim, um Jack Sparrow da vida, mas um pouquinho mais de sal. Ela parecia, assim, bem sem graça. Tipo, a notinha 6 ali pra passar na prova, mas... Não teve na... Eu não vi nada assim de muito marcante na atuação dela.
Eu achei melhor da série.
É mesmo?
Mano, eu achei ela legal, mas assim, nada demais. E eu tô acostumada com a Cuca do Sítio do Pica-Pau Amarelo ser um jacaré.
É.
Eu queria alguma amostra de jacaré. É, então, a gente teve ela sem tomar vacina. Mas juro, eu tava esperando pelo menos um escaminho, alguma coisinha assim, sabe, pra remeter um jacaré.
Eu gostei da coisa que ela é metamorfa e tal, que ela transforma na borboleta lá, na bruxa borboleta e tal, que vai no olho, assim, aquilo lá ficou massa.
Mas
eu tava na parte humana mesmo dela, você foi, pô, podia jogar uma voz ali, um trejeitinho com o dedo.
As referências que eles pegaram muito, ela fazendo, né, as poções e tal, eu fiquei muito na cabeça nisso.
Mas e aí, essas poções nunca foram usadas?
É.
Entendeu? Aí não serve. Eu vi ela lá brincando com os frasquinhos, com o negócio do gerente no boteco dela lá e tal. Mas
a parada... Ela tava só criando um drink novo.
A parada da poção.
Curso de psicologia.
A parada da poção entendi que é como se fosse um trabalho que as pessoas pedem pra ela. Entende?
Uhum.
Então. Eu também fiquei esperando que ela fizesse uma coisa pra ela usar, mas acho que foi só uma coisa, tem na lenda, ela tá fazendo aqui.
Acho que a história em si não ajudou muito, né, pra ela aparecer mais. Ela ficou meio que no background ali, como se fosse um oráculo, assim, né. As pessoas iam lá consultar, ela mandava fazer ou desmandava, mas o que acontecia muito era acontecer por fora, né, e com o Eric principalmente. Mas vamos ver nessa segunda temporada aí, tem muita coisa acontecendo.
Sabe o que eu quero pra segunda temporada? Gustavo, isso é uma frase assim que eu achei que eu jamais ia falar, mas olha lá. Eu quero mais... Eu queria, na verdade, mais horror. Sabe? Tipo, porque dava pra ter tipo, uma pegada...
Pegar mais do sobrenatural.
Isso. Aí, mais... Vamos fazer um full supernatural mesmo? Vamos. Então bota lá, mas bota assim, tipo... Diminui um pouco o PG-13 do Family Friendly do Sítio do Pica-Pau e vai um pouco mais pra literalmente um Supernatural mesmo, assim. Ó, aqui a lenda e essa puta, sei lá, ó. o javali, tipo, da coisa mesmo. Mais pro voltado pro terror, assim, pra pessoa sentir o peso que daquela lenda tem, sabe? Uhum. Não só, tipo, ah, essa aqui é a fulana, esse aqui é o fulano. Assim, massa, prazer.
Vai depender de qual vai ser a, digamos, a entidade vilã da segunda temporada. Porque a dessa era boa pra usar, que Corpo Seco é uma lenda bem pesada.
É mesmo, eu não conhecia essa lenda. Pra mim era só, tipo, o premissa do boneco assassino ali, que veio e baixou o espírito ruim e tá querendo matar.
É, o Corpo Seco é o que ela, até a personagem da Cuca bem explica. É a pessoa que foi tão ruim que o céu não quer ela e o inferno também não quer. Então ela fica na Terra.
Uhum. Mas o Corpo Seco não ficou meio supernatural? Vocês estavam falando que se criar algo mais sobrenatural. Ficou, né? Vocês acharam? Ficou.
Essa é porque ele ficou muito tranquilinho, né? Ele só aparecia de vez em quando, olhinho branco, pronto, resolveu.
E eu não entendi muito, assim, qual que era o negócio. Tipo, ele matava, ele chupava a energia da coisa, porque às vezes matava, às vezes não matava. Às vezes precisava encostar, às vezes era só ficar perto.
É que assim, demora um pouquinho, tá? Você não só olhou e a pessoa morreu.
Uai, quando o Tutu morreu foi rápido lá, não foi?
Não, mas até a avó chegar e tal demorou um pouquinho. Então pode nesse meio ser, tempo também. Ela tava matando ele.
Essa avó, né?
Hã?
Essa avó achei bem fraca. A avó e a criança, achei muito fraca.
A avó eu gostei. A criança realmente só fica com aquela cara de
nada. Essa criança era um manequim.
É, porque eu ser custado na criança meio que não me deixou tanto assim com o vilão, sabe? Aí eu fiquei mais assim quando caiu no Eric e tal, mas foi rapidinho, então não conta muito, mas é real.
É, o problema foi a criança, porque tem muita criança de que dá medo pra caramba em filme de terror.
Tem, verdade.
Mas a questão do Corpo Seco, eu acho que faltou ele aparecer, porque a lenda em si, ele é um zumbi e não é um espírito que possui os outros.
Não é a fumaça do Lost.
Ele é literalmente um corpo seco andando por ali.
E ele vai atrás
do corpo. Aí ia ser coisado.
Mano, imagina um corpo seco andando ali no Rio de Janeiro, ali no Leblon.
Pô, ia ser muito maneiro.
Então, dependendo de onde ele aparecesse, ninguém sentiria nenhuma coisa estranha. Porque tem umas pessoas que corpo seco, ó, é igual.
Pelo que eu entendi, esse negócio ele tava querendo matar o Curupira, principalmente, que foi o que meio que matou ele, a vingança e tal. E as outras criaturas, porque tá meio que assim, né? Vamos lá e foda-se.
Né, no caminho.
É tipo, quero matar você e sua família inteira, entendeu?
Porque vocês são dessa espécie. É a ideia do caçador, né? Tipo, o cara que vai e fala assim, olha aqui o meu troféu. Tipo, eu pego pra cabeça do Curupira, do não sei o quê, parará. É. Agora, por que então que matou a menina lá, a mulher do rapaz?
Né, não fez sentido nenhum, a menos que ela seja que nem ele.
Ela era uma coisa também.
É, só eu faz sentido se foi isso.
Porque senão era meio que tipo só um erro pra história acontecer.
Mas aí a gente vai descobrir na segunda temporada se ela é alguma coisa.
O que não seria estranho, já que o Eric também é uma entidade, ele é filho do Boto. Então, ter se relacionado com outra entidade faz sentido.
Mas será que era tipo irmã dele? Os dois filhos do Boto?
Não, isso eu acho que a série não vai chegar.
Parada, eu já tô até ouvindo. Eu ganhei uma
foto. É bem isso, né? Do nada.
Mas assim, a garotinha ser um canalizador pra essas coisas supernaturais faz todo sentido se os dois pais forem meio entidade. Que aí você junta meio entidade com meio entidade, ela pode virar uma total entidade.
Uhum. E não só isso. Na cultura popular, as crianças elas são vistas como pontes abertas para tudo. Tanto que é uma justificativa até da cultura popular brasileira para a criança ter amigo imaginário. Na verdade, ela não está tendo um amigo imaginário, ela está vendo coisas. Uhum. É que ela não tem a educação de dizer isso existe, isso não existe, ela está com a ponte aberta. E o que eu achei legal, porque fizeram isso com o Eric quando ele era criança e fecharam o corpo dele para essas coisas.
Eu gostei dessa coisa de trazer o benzedor, porque o benzedor é muito brasileiro.
Muito.
Também. Curti
você já
demais.
Foi benzido? Eu sou benzido.
Não, eu não fui, não.
Já fui com ramo de arruda e os cacetes, com preto velho e tudo mais, meu Deus.
Tava muito afetado quando era pequena?
Não, eu tinha alergia a pernilongo e aí tinha várias feridinhas, assim. Aí eu fui benzer por causa daquilo também. Também porque na cidade todo mundo é espírita. É a cidade do Chico Xavier. Ah. Então tem muito dessas coisas.
Bom, então pelo menos acho que é o único daqui que não vai estar ao corpo seco em você, então.
Eu tô suavaço. A não ser que eu faça igual o rapaz da série e fale assim, não, pode vir, né? Porque aí...
Ih, você já falou, hein?
Não, mas o que vale é a intenção.
Se a gente tivesse um corpo seco aqui, aí ia receber aí via internet.
É por Wi-Fi, né? Mas eu só deixo ele aparecer aqui de máscara, porque esse corona aqui não tá fácil.
Verdade.
Assim, parte dessa... qualidade que a série apresenta, eu acho que tem muito a ver com o pessoal que tá por trás da série. Começa com o criador, que é o Carlos Saldanha, que em termos de cinema, acho que ele é um dos brasileiros mais lembrados.
Então, eu concordo. Eu gosto muito do Saldanha, acho ele muito bom. Só que ele é bom nas coisas que ele faz. Por exemplo, ele fez O Era do Gelo, ele fez O Rio. E eles são bons, assim, ele gosta muito dessa coisa de manifestar o Rio de Janeiro e tal. Só que quando você passa da animação para um live action, vamos chamar assim, tem alguns nuances de narrativa que precisa ser um pouquinho mais bem trabalhado no coisa dele.
Sim, mas ele na série foi mais produtor. Os roteiristas foi o Rafael Dracon, que é autor da trilogia Dragões de Éter, que é... um dos maiores livros de franquia de fantasia fantástica. E a Carolina Munhoz, que é a autora da A Fada, que também é de fantasia fantástica, só que com um teor mais feminino. Foram uma boa escolha de dupla de roteiristas.
Sim, até porque ele já tem esse histórico, né, de pegar lendas e refazer ali, criar uma... outra história com base nessas lendas aí. Encaixou totalmente. Foram boas pedidas.
Agora, eu senti que alguns personagens precisavam de mais espaço. Por exemplo, a parceira policial do Eric. Eu achei ela um personagem muito interessante que teve pouco momento de tela. Porque ela realmente é mais policial que o Eric, porque ela descobriu quase tudo.
É.
Principalmente a história do Eric, né, que ele tava escondendo também.
Ela queria ter mais momentos dela. Eu acho que o melhor momento da série foi quando ela foi encontrar a Cuca.
Uhum.
Que é o passado dela. Ali foi um dos, eu boto um dos melhores momentos da série. A Cuca vendo o passado dela e confortando ela. Não atormentando a policial.
Mas eu acho que assim, tendo uma segunda temporada, agora que ela sabe tudo e tal, e ela é esperta, ela pesquisa, o Eric vai meio que pô, louca. Ele tem um livro em casa, mas Dani, nunca quero ler e tal, é isso aí. Ela parou pra pesquisar, pra relembrar as lendas folclóricas, né? Então acho que ela vai aparecer muito mais na segunda temporada.
Vai parecer como se fosse uma duplinha, assim, né? Vai ser bem legal. Eu só tô curioso agora pra ver qual vai ser os poderes do Eric, assim. Entre aspas, poderes, né? Não sei. Se ele vai ser uma entidade, ou se vai retratar uma entidade nova, ou se vai retratar alguma lenda do folclore brasileiro. Tô curioso pra ver.
Ele é filho do Boto. Eu nunca ouvi falar o que é o que acontece com as crianças que são filhos de Boto. Eles podem até dar uma misturada em algumas lendas aí. Por exemplo, na lenda brasileira do lobisomem,
poder especial, é um saco mais.
Uma das formas de ser lobisomem é você ser o sétimo filho,
então, o saco do Papai Noel.
Sendo que todos os outros irmãos seus são irmãos. São seis irmãs e o sétimo é filho.
Um velho com um saco maravilhoso que tenta pegar a criança. Isso não tem como no lugar bom agora.
Gostei do saco maravilhoso.
É, o maravilhoso aqui.
Maravilhoso no sentido de, né, fora do normal. Diferentão, incrível. Ai, eu
às vezes é o Papai Noel, né?
Pode ser.
O velho do saco. Você vê de madrugada, você entra na nessa sala lá do lado da árvore, tem o velho do saco.
É, lenda brasileira que eu gosto é a lenda do empreendedor que ia contratar mais se tivesse menos imposto. Adoro essas lendas. Tem uma galera que acredita que é uma coisa incrível.
Uhum. Mas a série tem uma lenda do empreendedor, né? Que compra a floresta e fala que vai preservar, né?
É exatamente isso, né? A pessoa lá compra um pedaço de terra pra deixar ela lá.
É.
Ele ia fazer um resort, lembra? Um resort que ia preservar.
Um eco resort, um grande desastre.
Bem,
ia fazer o Jequitimar.
O Gustavo, você vai gostar desse negócio aqui. Eu achei um lugar que permite você se tornar um lorde oficialmente, que é o seguinte, é na Escócia. Teve uma pessoa que comprou um pedaço de terra gigantesco lá, só que aí esse pedaço de terra ele é de preservação ambiental, ou seja, ele não podia fazer nada. Ah, inclusive, essa série não tá errada, porque área de preservação você não pode fazer nada, viu? Nem resort, nem nada. Enfim, aí, o que o cara fez? Assim, poxa vida, eu não posso construir nada nessa terrinha que eu fiz. Mas eu estou na Escócia, que é uma monarquia, ou seja, eu posso distribuir títulos de nobreza para as pessoas que estão na minha cidade, tipo, um negócio de vassalagem mesmo. Então, o que você faz? Você compra square feet, assim, tipo, o tamanho de um azulejo da terra, e como você tá comprando um pedaço da terra dele, ele te nomeia lorde daquele metro quadrado que você comprou.
Nossa.
Ele é muito esperto, porque vai chegar uma hora que ele não tem mais terra, então ele se livra do negócio e já ganhou dinheiro pra casa.
Mas aí que tá, a pessoa, e ninguém vai fazer nada com um metro quadrado de terra.
É.
Isso, e lá tá falando assim, olha, e ele explica tudo direitinho, isso aqui é pra preservação, parará, ninguém vai fazer nada, só você tá comprando o título aqui, você vai ganhar um cartãozinho, um certificado, maravilhoso. Deus. Enfim, agora é esperar a segunda temporada e ver o que aparece aí pra gente.
Vocês gostaram do final?
Pelo ritmo que a série caminhou, eu gostei. Eu gostei de como terminou. Eu só espero que eles não abandonem certos personagens que são legais da primeira temporada. Como o Seu Chico.
Uhum.
O Velho do Mato.
Exatamente. Ele é um personagem muito interessante, que tem muito conhecimento.
Sim. Ele parece que ele saiu daquela do Porto dos Milagres.
Parece.
Cara, mas um personagem muito legal que pra mim quebrou muito não ter na segunda foi o Saci.
Eu acho que o Saci não morreu.
É que ele saiu, né? Ele foi embora no Redemoinho.
Exatamente.
Mas ele não teria morrido, porque esse garoto era genial. E, pô, ele dá uma aceleradinha na história, né?
Ele era uma coisa que eu fazia, assim, esse personagem é bacana. Mas eu queria mesmo uma história mais empolgante. Eu quero uma história mais envolvente. Só essa coisa da fumacinha que vai e mata não me pegou muito, não.
Talvez com um orçamento maior, agora que a série fez sucesso, eles possam botar mais lendas.
Então é isso, vamos embora. Um beijo no coração de todo mundo. Que Thor gordo nos abençoe. Tchau.
Não, porco do mar.
Que o menino do Matanza nos abençoe. E vamos finalizar botando a música do Matanza aqui pra sair legal.
E cuidado com a cuca, galera. Com a cuca, que a cuca te pega e pega daqui e pega de lá. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega e pega daqui e pega de lá.